A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e agora começa mais um Folhetim. Hoje no programa recebemos o escritor, editor e professor de literatura Luiz Maurício Azevedo. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu último livro, Boca de Conflito, Universidade Brasileira, Racismo e Marx, que saiu pela editora Figura de Linguagem, e também sobre os escritos ficcionais dele. Boa tarde, Luiz. Como é que... Muito bom te receber aqui.
Boa tarde, a honra é minha, sempre uma honra estar aqui. Universidade Pública sempre é algo que me agrada e ultimamente me agrada mais ainda, porque cada vez que eu vejo esses prédios e os estudantes andando por aí, eu penso, continuamos existindo. Espero que continuemos assim, né?
Com certeza. Luiz, o livro que te traz aqui, que tu lançou agora na última Festpo Literária, é um livro que... Como que a gente pode chamar, né? É um ensaio? É um artigo? É uma... Como que a gente pode definir essa obra que, na verdade, é uma crítica, né? À universidade brasileira e uma análise, né? Do contexto racial dentro do meio intelectual como um todo também, né?
Eu acho que muito desse livro... Ele acaba sendo fruto de outras grandes leituras, é claro que isso sempre acontece, mas nesse caso específico foi fruto de um livro do Ta-Nehisi Coates, que é um escritor americano, que escreveu um livro chamado Entre Mim e o Mundo, que ele tenta explicar as questões raciais para o filho dele. E é um livro que me tocou muito, foi um livro muito, muito que teve uma carreira de sucesso, o livro está indo muito bem fora do Brasil e também aqui teve uma edição pela Objetiva, uma edição muito boa, aliás. E eu me toquei, fiquei muito tocado pelo livro, e eu pensei assim, que precisa fazer uma coisa assim. Mas eu não tenho filhos, e eu também não vi a validade de replicar alguma coisa que já tinha sido feita, que já tinha dado certo. E aí o livro ficou fermentando em mim durante muito tempo, até que eu encontrei essa ideia assim, mas e a universidade e os negros? Como que está sendo feita essa relação? E principalmente eu escrevi o livro como uma tentativa de conversar com aqueles que estão entrando agora, especialmente os cotistas negros, que estão entrando e que eles não sabem o que vão encontrar na universidade, e alguns fetichizam um pouco o ambiente de estudo, e eu pensei, eles têm que ter um livro de entrada. Quando eu escrevi o livro, a primeira versão era um pouco maior, e aí ela pendia mais para a questão teórica do marxismo do que propriamente para questões de empoderamento. Eu vi que não era esse o tom. Acho que também não é para superestimar os nossos alunos. Livros de entrada são livros de entrada. Eles têm que ser fiéis a isso. Eles não podem ser muito densos para não afastar o leitor. E também não pode ser muito superficial, porque, afinal de contas, quem entrou na universidade, quem está nesse meio, tem que fazer chover, né? É uma vaga conquistada com muito trabalho, com muita luta. Então, se a gente está aqui é para estudar, então vamos estudar a fundo as coisas. Aí eu pensei, preciso trabalhar a questão racial dentro da tradição intelectual brasileira. E eu preciso fazer isso com as armas que eu conheço, que no caso é o marxismo, que eu quase conheço, por assim dizer.
Uhum. E tu faz uma análise bem interessante, assim, chamando atenção que, na verdade, a teoria marxista, ela tem uma... Ela busca fazer uma análise sobre as questões capitalistas, né, principalmente, e só que dentro desse contexto a gente poderia trazer as questões raciais por alguma perspectiva, e esse é o mote que tu tenta trazer, né, nesse livro.
É curioso como no Brasil isso ficou bem escamoteado. Em 82, nos Estados Unidos, o Cedric Robinson, que era o professor da Universidade da Califórnia, escreveu um livro chamado Marxismo Negro, no qual ele tentava explicar qual era a relação possível entre análise marxista e a questão negra, e é um clássico para eles lá, e aqui nunca foi traduzido, e no Brasil, como a universidade é predominantemente branca, esse tema ficou muito escamoteado. E na maioria das vezes o pessoal acha que resolvendo a questão econômica se resolve por tabela a questão racial. Então os intelectuais costumam achar assim, não, É um tema menor, é um tema derivado, então assim, vamos pensar na questão econômica, vamos nos unir para ter melhores empregos, para dividir os lucros. A questão racial vem a rodo, e não vem. Especialmente para os negros, essa questão é muito importante, então não dá para colocar na pauta de reivindicações a questão racial por último. E a tradição intelectual brasileira faz isso com muita força. Eu penso que, tirando o Florestan Fernandes, são muito poucos os intelectuais brancos que se interessaram mesmo pela questão racial e tentaram dar uma resposta prática a todo o problema que é o racismo no Brasil. Claro que não estou pedindo que os intelectuais resolvam a questão racial, mas eles precisam se posicionar de maneira mais franca. Por exemplo, na universidade, o índice de professores negros é muito baixo. Nas ciências humanas também. Isso é um absurdo. Não há outra razão para isso, senão editais feitos com um pensamento em outras questões, se não corrigir a distorção que há entre brancos e negros na universidade. Se nós já fizemos essa concessão no campo do ingresso das universidades, com as cotas, já fizemos em algumas universidades na pós-graduação, também tem cotas, o que está faltando? Parece muito ilógico que a gente admita que há um abismo de oportunidades entre brancos e negros para ingressar na universidade, e esse abismo de oportunidades acaba não essa consciência desse abismo acaba não redundando em editais de concurso melhor montados. Hoje a gente tem um sistema de cotas que jamais, não vou dizer jamais assim, dificilmente contempla um edital para a docência. Porque a lei das cotas, ela estabelece para cada 3 vagas, uma ser reservada a negros. Eu desconheço concursos da minha área de literatura, por exemplo, que saiam com 3 vagas. Em geral, é uma vaga e assim a cada 5, 6 anos é difícil ter essas vagas. Isso faz parte também de um sucateamento da universidade brasileira, que é real, que ninguém pode negar. Uma dificuldade muito grande de explicar para a sociedade civil que o que a gente faz é importante. E, por último, uma dificuldade de aceitar que nós temos que mudar. Nós, como instituição, não só a URGS, não só a Unicamp, não só a USP, não só as grandes, as pequenas também. As pequenas não estão fazendo o trabalho que elas deveriam fazer. Elas deixam a pesquisa para as grandes e não fazem pesquisa. E a universidade que não faz pesquisa não precisa existir. A universidade não pode ser uma extensão de um colégio. A universidade tem outro papel, um papel de pesquisa, de intervenção na comunidade civil, que tem que ser levado em conta e tem que ser cumprido, e não pode ser negligenciado. Sob pena de nós vivermos realmente uma espécie de barbárie educacional, que é para onde a gente está se encaminhando com muita rapidez ultimamente.
Luiz, uma das coisas que chama atenção no texto assim, é que tu comenta de como colocando a questão racial a partir da perspectiva marxista, essa questão ela não fica isolada, ela não se coloca como, digamos assim, uma segregação dentro da própria questão de lutas de classe, né? O que é bem interessante, porque na verdade sempre existe essa dualidade entre se existe uma criação de cultura de tipo, valorizar as cotas, por exemplo, se teria a ideia de que seria também uma questão de separar para enfraquecer, né? Uhum. E no caso, tu coloca o contrário, que na verdade a identificação desses públicos só fortaleceria a luta de classe como um todo.
Isso é um problema muito antigo já, não é só brasileiro, e ultimamente tem ganhado muita força a discussão dele, especialmente com a eleição do Donald Trump, a infeliz eleição do Trump nos Estados Unidos, e a igualmente infeliz eleição do Bolsonaro no Brasil, onde alguns agentes, incluindo a esquerda, atribuem esses fatos, esses dois fatos terríveis, à pauta identitária desses grupos que estavam antes marginalizados, os negros, a comunidade LGBT, até os cadeirantes são culpados por nós termos, de certa maneira, segundo eles, forçado muito a barra por uma sociedade que não estava pronta a tantos avanços. E eu sempre acho isso engraçado, porque assim, então agora a culpa de novo é das minorias? E é claro que não. A nossa pauta é sim minoritária e não existe possibilidade de se fazer um projeto político sem incluir essa pauta. Se essa pauta vai, de alguma maneira, ofender as pessoas, eu realmente lamento muito, mas é algo que a gente tem que fazer. As pessoas, os projetos de governo têm que ser democráticos. E os candidatos têm que expor esse compromisso. E ele tem que ser amplo, ele tem que ser direto, ele tem que ser efetivo. E no caso do marxismo, sempre houve essa ideia de que, ao falar das diferenças entre os trabalhadores e as trabalhadoras, a gente vai dividir e individualizar. Eu não acho, nunca achei. Acho que quanto mais a gente reconhecer que individualmente nós somos diferentes, mais fácil vai ser para a gente entender que, apesar da nossa individualidade, nós temos semelhanças, reivindicações, pautas que são, sim, universais para todos nós, os trabalhadores. Porque trabalhadores brancos, homens, mulheres, negros, irlandeses, haitianos, todos eles passam pelo mesmo tipo de privação, que é uma parte substancial do trabalho deles é retirada do bolso deles e colocada no bolso de quem comanda. Dos empresários que são donos do negócio em que eles trabalham, do patrão direto, se é uma atividade mais informal. Isso é fato. Isso não depende da cor. Agora, dentro dessa exploração, a gente já tem níveis de relação diferentes. Por exemplo, as mulheres ganham menos do que os homens. Isso é um fato. Então, uma luta socialista, uma luta marxista, tem que levar em conta isso. Que dentro da exploração, elas são mais exploradas. Dentro da exploração, os trabalhadores negros são mais explorados. E a gente tem que levar em conta também que dentro da exploração já especificada, há uma série de modulações que podem, por origem das pessoas, por questões pessoais, por inúmeras circunstâncias da vida, serem anuladas e causar a sensação nos outros de que esses padrões não acontecem. Por exemplo, quando a gente vê uma mulher muito bem-sucedida, a gente pensa assim, não, mas então não é verdade que as mulheres ganham menos que os homens. Olha, a fulana, ela ganha mais até. Então, a gente tende a fazer esse tipo de raciocínio que a gente gosta de pensar que é um raciocínio que repõe um primarismo da individualidade, uma primazia da vontade, e não é verdade. São apenas aquelas exceções que nós gostamos de olhar porque nós sabemos que, no fundo, a classe ainda existe e a classe comanda. Mas a classe não pode ser como conceito um engessador para as questões do lado humano. Nós ainda somos seres humanos e nós somos diferentes entre nós. Mas essa diferença não pode ser usada para nos dividir. E também não pode, a nossa semelhança não pode ser usada para nos impedir de nos unir. Então é uma questão muito complexa, mas muito cara para mim.
Luiz, nesse livro tu toca em várias questões que agora no último Festival Literário foram abordadas de várias formas, de várias nuances, assim. Então, como que a gente poderia ver o cenário hoje desse debate dentro da intelectualidade e dentro das artes especificamente, né? Quando a gente fala de literatura, tu também é editor, tem uma editora que prioriza, né, as questões raciais e as questões de gênero que acabam vindo, principalmente, embora com a ficção, né, também sejam salientadas. Queria que tu falasse um pouco para nós como que funciona como que tu vê hoje esse cenário.
É um cenário muito bom, por incrível que pareça. Esse é um cenário bom para quem quer fazer cultura, no sentido mais comercial, por assim dizendo. Por que eu digo que é um cenário bom? Porque as pessoas finalmente entenderam do que se trata o jogo. Elas não caem mais, não tem caído mais nesses truques de que, olha, tá tudo bem, tá tudo igual, não precisa se preocupar, afinal de contas, um programa de domingo é o mesmo que um programa de uma TV pública. As pessoas agora entenderam que se trata de outra coisa, que o campo de batalhas existe e que elas estão realmente sob ameaça naquilo que elas entendem como importante. E as feiras e os festivais de literatura, eles estão refletindo isso. A Flip já deu há uns 3 anos uma grande guinada em relação a isso, fazendo uns lineups muito diversos, muito interessantes. Agora vai ter também uma Flip que tem muita diversidade. A gente tem o Festipo aqui, já fazia isso há mais tempo ainda, com o Fernando Ramos encabeçando, uma equipe que se preocupa em compor mesas que reflitam aquilo que está acontecendo em vários ambientes culturais do país. Então nós temos, por exemplo, poetas de Recife que vieram para cá, que nem sempre a gente conhece a obra desses escritores e essas escritoras, em convívio com projetos pungentes da cidade. Então teve escritores que foram para escolas de periferia, Então as pessoas puderam ter contato, não foi apenas uma feira para venda de livros. Nem uma feira que tem como objetivo adular os participantes. O sujeito vem aqui, fica em bom hotel, faz algumas entrevistas, autografa e vai embora. Não, os autores conseguiram se relacionar com a vida da cidade, isso é bastante importante, isso é importante para os autores, para a literatura gaúcha e, é claro, para o leitor, que tem a oportunidade de entender uma coisa importante, que é o autor e a autora não são entidades divinas, eles são seres humanos que produzem sob circunstâncias materiais específicas que podem ou não ter a sua obra totalmente arruinada por situações políticas e sociais adversas. Agora, por outro lado, eu acho que o que aconteceu, especialmente depois da morte da Marielle, da vereadora Marielle Franco, o que aconteceu foi um recrudescimento da sensação de poder que certas comunidades tinham. A gente achava que a gente vivia num país muito diferente, muito mais aberto, e agora a gente tem a certeza que vive num país bem menos aberto, bem mais violento. Isso é curioso, porque no caso da edição de livros, isso redunda em autores mandando textos muito politizados, com alto conteúdo de engajamento, e ao mesmo tempo, escritores mandando textos com um nível muito alto de escapismo.
Sim.
E no fim, o miolo é que se perdeu um pouco, o meio campo. É quase como se a gente não tivesse mais, no nosso caso, que a gente tem recebido originais, é quase como se a gente não tivesse mais um meio campo. Aquele middle brow que tocava em assuntos mais ou menos leves, ele pra gente meio que tá se perdendo. Assim, as pessoas estão muito radicais também na escrita. O que pra mim não é nenhum problema, eu gosto muito desses opostos.
Luiz, o teu livro é especificamente sobre a universidade, né? Tu costura várias questões aí pra fazer um fechamento dentro desse tema. E na Fest Poa desse ano, que tu participou bastante, né, teve a homenageada, inclusive, a Sueli Carneiro, é uma pessoa reconhecida na academia, né, principalmente. E como que tu vê essa questão do racismo estrutural que tu trata bastante no livro e que na academia pode ser, chama muito a atenção, né? Principalmente pelo fato de que em algum momento se tenta equiparar pessoas e projetos e aí esses números acabam aparecendo, né?
É muito complicado porque nós temos no Brasil, voltando ao Florestan Fernandes lá atrás, o Florestan Fernandes dizia que nós temos preconceito de ter preconceito. Então o brasileiro se defende, a primeira coisa, ele não quer ser visto como racista. Ele entende que há racismo no Brasil, isso ele admite, mas ele não quer ele ser visto como racista. E isso não é diferente para os professores universitários. Apesar do que os alunos pensam, nós somos seres humanos também. Então nós temos essas falhas de formação cultural, de formação teórica. Os nossos autores, os que nos formaram, em geral são homens, em geral são brancos, são pretensamente heterossexuais, a gente atribui eles a um comportamento heterossexual, e quando a gente admite que é um comportamento que eles são em algum momento foram homossexuais, a gente tenta dar a isso uma dimensão folclórica coisa. A gente não tenta trabalhar o que isso ocasionou na recepção e na circulação dessas obras, porque isso importa. A gente não quer fazer biografismo aqui, mas importa. A gente sabe que um autor, dependendo de como ele se posiciona na vida social, ele recebe um tratamento e sua obra também. E antes de existir a obra para nós, a obra precisa ser editada por uma editora. E essa editora leva em conta essa biografia para ver se esse livro precisa ou não ser editado. Então essas coisas entram no jogo e às vezes a gente finge que não entram. Então os professores universitários têm essa mácula. Eles precisam admitir que, fazendo parte de um país racista, estando numa cidade racista, estando num estado racista, estando, por assim dizer, num território racista, não seria razoável pensar que a universidade não ia ser racista. Por que a universidade não seria? Ela ia ser uma ilha de perfeição e júbilo no meio da barbárie? Não, isso não existe, isso nem pode existir. A universidade, quanto mais conectada ela está com a sociedade, melhor. Então, assim, ela está conectada com a sociedade, ela se alimenta dela, ela se sustenta através dela, quem paga a universidade é a população, e essa população tem as suas preferências. Preferências estéticas, preferências raciais, preferências de orientação sexual, e ela tenta impor essas preferências para a sociedade. E, claro, quando essas imposições encontram pessoas que dialogam com ela de maneira perfeita, sem problema, mas quando essas imposições encontram membros que estão à margem desse projeto, por exemplo, os negros, os gays, as lésbicas, os trans, evidentemente, há um conflito narrativo. As pessoas têm que se encaixar num tipo de modelo no qual elas não se encaixam, e a universidade faz o quê? Bom, para não ter esse problema, vamos ficar apenas com o texto. Mas qual texto? É o texto das trans? É o texto dos negros? Não, é o texto dos pares, pessoas brancas, pessoas héteros, mesmo quando as bibliografias tentam fazer esse desvio, há um predomínio muito forte de uma eurocentralidade e de um racismo estrutural, aí para usar um termo mais corrente, usando o Silvio, que é um autor que eu gosto muito e que aborda muito bem isso. Assim, existe um racismo estrutural. Ele é estrutural porque ele não consegue ser visibilizado. As estruturas de um prédio raramente são visíveis para nós. A gente enxerga as outras coisas, a aparência, mas a estrutura fica subjacente. E é essa estrutura que sustenta o racismo, não só na universidade como no Brasil. E essa estrutura precisa ser movida para que nós sejamos um país melhor. E melhor não só moralmente, melhor economicamente. Nós vivemos hoje uma crise e grande parte dessa crise está relacionada à nossa baixa capacidade de produção. E a gente produz mal, a gente produz de maneira inadequada e as nossas mercadorias circulam de maneira inadequada porque nós colocamos acima do capitalismo a nossa ideologia nacionalista, que é racista, que é homofóbica e que não parece estar sendo muito lucrativa. Assim, a gente pensar em outros países, por exemplo, que levaram a questão de maneira mais dura, pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país racista, é um país homofóbico, é um país com vários defeitos, mas economicamente tem lidado melhor com essa questão. A gente precisa pensar nisso. Será que a gente não está sendo ideológico demais, colocando na conta do capitalismo coisas que não são do capitalismo, coisas que são do nosso atraso intelectual e nosso atraso social? Não sei. Sei. Estamos.
Luiz, a gente está quase chegando no final, mas antes eu queria falar um pouco da editora, né, que publicou o teu livro e que é a tua editora, né, a Figura de Linguagem. Queria que tu nos falasse como que é essa experiência de ser editor, né, e de trazer autores e trazer textos que são, em grande parte, de autores ainda desconhecidos, autores em início de carreira. E como que é essas questões que tu estava falando de priorizar vozes diversas, né?
Isso, o primeiro projeto que eu participo em que eu não estou encabeçando, quando a Fernanda, que é minha mulher, me chamou, ela disse: eu quero que seja o editor executivo disso. E o editor executivo é uma espécie de pau para toda a obra numa editora pequena, então eu fico com a parte de execução mesmo, e ela fica com a criação intelectual. É a parte mais fácil, fica para ela. Mas aí, e ela disse assim: ó, o que eu quero é o seguinte, eu quero uma editora que entenda o seu papel como editora independente, mas ao mesmo tempo uma editora séria. E eu fiquei assim: nossa, que interessante isso. Porque, em geral, as editoras independentes se sentem autorizadas a fazer coisas muito menos comerciais do que as editoras ditas assim grandes. Então, assim, primeira coisa, os autores. Ela disse: a gente tem que ter um modelo de seleção de autores que seja menos intuitivo, que seja o mais próximo de uma certa inteligência editorial fixa. E ela criou, foi ideia dela, isso, as cotas. E eu achei engraçado porque são cotas, na nossa editora temos cotas para brancos e para ricos, o que nos gerou todo tipo de crítica, racismo reverso e coisas do gênero. Mas é uma experiência muito simples, é tentar colocar para os autores brancos que querem publicar que, dependendo de quem está no comando, os textos já chegam pré-escolhidos. Então você vai ter que participar de uma seleção um pouco mais rígida, sendo, no caso, branco. E o que acontece todos os dias para os autores negros em editoras comandadas por pessoas brancas. E isso não é racismo, nem de um lado nem do outro. Isso é o processo natural de aclimatação dos nossos estilos. Nós publicamos aquilo que nós gostamos de ler. Nós gostamos de ler aquilo que nos é familiar. E se nós fazemos parte de uma comunidade, de uma classe social, é natural que a gente acabe publicando sempre os mesmos, acidentalmente parecidos conosco. Acidentalmente brancos, acidentalmente homens, acidentalmente gays, mas que não colocam isso na sua literatura, acidentalmente politizados, mas que não tentam fazer política no seu texto. Então a gente tentou virar a chave para o outro lado, pensar assim, vamos tentar fazer diferente disso, vamos tentar fazer uma coisa o mais independente possível e com um espírito punk muito, muito, muito acirrado, assim, a gente tem que espírito, vamos fazer. Depois a gente vai corrigindo os defeitos, depois a gente vai afinando a coisa, mas é preciso fazer, é preciso sair do plano do diálogo simples, da conversa de bar, do talvez quando as condições estiverem todas postas, possamos fazer alguma coisa. Não, vamos fazer o que é possível ser feito agora, no momento hoje. Depois, a gente pode melhorar essa realização, mas é preciso fazer alguma coisa, preciso tirar a poeira dos lugares. Por outro lado, a gente tem enfrentado muita resistência de autores que gostariam que a figura de linguagem fosse uma editora absolutamente ligada a questões raciais num sentido muito mais, que para nós seria muito aprisionante. Nós queremos pensar a raça em amplo sentido. E nós queremos sim ser uma grande editora. Nós não nascemos para ser uma editora pequena. Nós queremos ser independentes, mas grandes, cada vez maiores. A gente quer que as pessoas olhem para nós e digam assim, olha, pensou literatura negra no Brasil? Pensou figura de linguagem. Pensou pensamento negro? Vou publicar pela figura de linguagem. E a gente entrou no mercado pensando assim, não precisamos competir porque o nosso espaço ele é muito específico. Por exemplo, tem a Malê, que é uma editora negra que nós admiramos muito, a Masa, a Palas, são editoras muito boas e que nós não precisamos competir com elas. Porque o nosso espaço, o nosso nicho negro, ele é tão específico, que nesse caso a cooperação acaba sendo muito mais interessante do que a competição. E sem falar que com as editoras predominantemente brancas, por assim dizer, existe um desconhecimento de know-how mesmo sobre o que publicar, então é difícil para eles entender o que a gente está fazendo. E aí vai demorar um pouquinho aí, eu acho que uns 5 ou 6 anos, para que eles consigam nos alcançar nesse know-how. O lado ruim é que nós não temos o know-how deles. A gente tem que aprender muito como se faz, como circula num Brasil diverso. No Brasil negro e no Brasil pró-negro, a gente vai bem. Agora a gente precisa aprender como é que a gente vai fazer para circular nesse país diverso e multicultural que nós somos.
Então tá, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Uma aula tivemos, né? Praticamente. Uma aula um pouco reduzida, né? Porque as aulas geralmente são mais longas. E muito obrigado, então, e sucesso com a figura de linguagem.
Muito obrigado e parabéns pelo programa.
Hoje, no Folhetim, recebemos o editor e professor Luiz Maurício Azevedo e falamos sobre literatura e racismo no meio intelectual brasileiro. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.